vamos então dar início aos nossos trabalhos. Senhores deputados,
muito obrigado.
Não há comunicação social, a não ser que a senhora jornalista da Lusa se tenha transfigurado, porque ela estava ali sentada. Hã? Exatamente, por isso é que eu disse, transfigurou-se.
Já agora, se me permite, aqui era jeitosa.
Bom, vamos então. Temos hoje connosco, que é para nós um grato prazer, o Sr. Jornal Luís Araújo. Já tínhamos saudades suas e, portanto, arranjamos que o Sr. Deputado Marcos Costello arranjou uma artimanha para podermos falar consigo outra vez. E trata-se, como o Sr. Jornal sabe, de um conjunto de audições que estamos a levar a efeito. O Sr. Jornal Luís Araújo é a segunda audição, depois o Sr. Jornal Valença Pinto, no âmbito do debate na especialidade das duas propostas de lei que o Governo apresentou à Assembleia, que são a LDN e a LOBOV. Como o Sr. Jornal não ignorará seguramente, nós vamos ouvir um conjunto de chefes militares que de alguma forma estiveram ligados à revisão desta legislação que foi feita em 2009, o Jornal Valença Pinto, o Sr. Jornal Luís Araújo, o Jornal Pinto Ramalho e o Almirante Mel Gomes, e depois também dois ministros da Defesa que estiveram também ligados a essa reformulação legal, foi o Sr. General, foi o Sr. Professor Augusto Santos Silva e o Professor Nuno Sereno Teixeira. Aproveitava, aliás, para dizer ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo, que, como sabe, já está confirmado o Sr. Professor Augusto Santos Silva, eu ainda não tenho resposta definitiva do Sr. Deputado, do Sr. Professor Nuno Sereno Teixeira. E, portanto, o objetivo desta audição é, enfim, ouvir desde logo o Sr. General e depois ver esclarecidas algumas dúvidas que os Srs. Deputados entendam colocar-lhe no âmbito desta discussão na especialidade da LDN e da LOBOV, que terá que ser concluída, em princípio, pelo menos até ao final da semana que vem. E por isso, sem mais delongas, agradecendo uma vez mais a sua presença e manifestando-lhe o gosto que pessoalmente tenho, mas que a Comissão também tem em tê-lo aqui mais uma vez connosco, dava-lhe conselho a palavra ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado, enfim, não queria ofendê-lo. O Sr. General, quer fazer alguma intervenção inicial?
Gostava, sim.
Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito gosto em vê-lo. Obrigado pelas suas amáveis palavras, que eu entendo como genuínas, autênticas. Cumprimentar os Srs. Deputados, alguns velhos amigos, ia dizer camaradas, peço desculpa. Velhos amigos. Camaradas sem capa, como dizia havia um coronel.
Os camaradas da mocidade portuguesa.
Havia um coronel que eu achava piada que esse T5, nós tratamos por camaradas, camaradas sem capa. Eu dizia, eu por acaso pensava que era com capa. Bom. Mas muito gosto. Camarada Cortesão. Era com ele que eu dizia isso. Era exatamente com o camarada Cortesão. É. Muito gosto em ver-vos. Aos mais antigos, ia dizer mais velhos, um gosto renovado, aos seus deputados desta Comissão de Defesa, que já andam por aqui há muitos anos, e são os mais perigosos, porque são os que têm conhecimento acumulado e a história e o registro.
São só três.
Eu sei. Exatamente. Ainda falta o deputado, como é que se chama?
António Filipe.
Muito gosto em ver-vos. Eu estou aqui a convite do Sr. Presidente da Comissão de Defesa e, portanto, fiquei a saber também por iniciativa do Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Muito obrigado por ele ter apanhado calor, porque eu estava tão fresquinho em casa, mas acho que vale a pena. Eu estou aqui em dois planos, claramente.
Mas como já acabou o Mundial, também não tem importância.
Sim, também, exatamente. Dois planos. O primeiro, que é neste momento para mim o mais importante, como cidadão português, que entende que e acredita que as Forças Armadas são necessárias ao país e à comunidade internacional. O segundo, naturalmente, permitem uma imodéstia, mas já tenho cabelos brancos para ser imodesto, pelo ativo de conhecimentos adquirido das minhas funções de 47 anos de serviço efetivo e 3 meses, entre as quais, enfim, comandei bases, estive no ultramar, fui diretor-geral de política, fui SENFA, chefe de Estado-Maior da Força Aérea, durante 4 anos, e SENCFA durante 3 anos, visto que 18 dias depois de ter terminado o meu mandato de 3 anos, atingi incompetência biológica, isto é, fiz 65 anos. E, portanto, tenho conhecimento em relação ao que nos trouxe aqui da Lei de Defesa Nacional e da LOBOF em vigor, e dos respectivos projetos que estão em apreciação, um conhecimento que advém do desempenho dos cargos que assumi. Deixem-me dizer-vos, porque eu tenho aqui um apontamento só para não me dispersar, que a lobofa que está em vigor, e eu sou dessa gerência, deixem-me dizer assim, entre aspas, porque era chefe de Estado-Maior da Força Aérea, era o general Valença Pinto Senfa, o Mel Gomes era o SEMA e o Pinto Ramalho era o SEMA, teve 18 versões. E é de 2009. E a Lei de Defesa Nacional também é de 2009. São leis estruturantes. Depois, passados 5 anos, estamos outra vez a rever a Lei de Defesa Nacional e a LOBOF. Ora bem, a questão que se põe aqui é ou é para rever a sério e vale a pena, ou não é. Se não é, não vale a pena. Eu depois direi o meu juízo de valor se é ou se não é. Porque nós não podemos, a instituição militar não pode, de forma alguma, estar permanentemente sujeita a mudanças só por mudar. Até porque não dá tempo para implementar e, mais importante que implementar, validar. E a LOBOFA de 2009, a Lei de Defesa Nacional, não é tão importante no dia-a-dia. Os alfés não leem o conceito estratégico de defesa nacional. Leem, são as NEPs para fazer as coisas. Da mesma maneira que não se lê todos os dias a Constituição. Eu acho que nos tempos que vão correndo, cada vez se lê mais. Mas, quer dizer, eu li uma vez a Constituição e foi de través. Mas, de qualquer forma, o que eu quero aqui dizer é que nós não podemos andar de 5 em 5 anos, deixem-me dizer-vos com muita tranquilidade, e permitam-me que me diga assim, quando soube que vinha a comunicação social, eu disse, quem vai perder são os seus deputados, porque eu vou ser cauteloso. Não deixando a comunicação social, vou ser, como sempre fui, extremamente aberto, cândido, e dizer aquilo que penso. Até porque nada daquilo que eu vou aqui dizer não é do conhecimento do Ministro da Defesa, do atual, do anterior e do que virá. Nada. Nada. Ao longo das minhas funções, eu sempre disse, várias vezes, nos tempos e nos locais adequados, aquilo que pensava. E dei-me bem com a metodologia. Continuo a dar-me. Bom. Portanto, nós não podemos andar a mudar leis sempre que muda o governo. Mas por que não mudar leis quando muda o governo? Ah, mas é para fazer coisas que de facto valham a pena. Eu sou muito preguiçoso. Eu só gosto de trabalhar quando vale a pena. Para trabalhar por trabalhar, não gosto. Há outras coisas muito mais interessantes. E então, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer o seguinte. Eu não sou, nem nunca serei, enquanto Deus me der lucidez, um militar muito ativo na reserva, eu já estou na reforma, não parece, mas sou o mais jovem reformado das Forças Armadas Portuguesas, tendo sido muito reservado no ativo. Não vou ser agora, enquanto tiver lucidez, muito ativo na reforma ou na reserva, quando fui muito reservado no ativo. E deixem-me dizer, já lá vou ao ponto, os seus deputados começam a dizer, mas o que é que este indivíduo quer dizer? Já lá vou, vou depressa ao assunto. É só para fazer uma introdução, para vos preparar para o que vou dizer a seguir. A questão que se põe em relação a isto é a seguinte. Eu fico surpreendido, porque até já leio alguns oficiais generais que dizem que sempre foram apologistas da junção dos hospitais em Lisboa, do Hospital Militar. Nunca os vi a dizer isso. Agora dizem que são apologistas da junção dos hospitais. Para quê? Para dar mais credibilidade ao que vem dizer a seguir, quer dizer que o Hospital das Forças Armadas não funciona. Mas antigamente o Hospital da Força Aérea funcionava muito bem, a Estrela funcionava muito bem, o Hospital da Marinha funcionava muito bem. Agora até já dizem, repito, que sempre foram apologistas da junção dos hospitais, para quê? Tão só para lhes dar a autoridade para dizerem que o Hospital das Forças Armadas está a funcionar mal. Se está a funcionar mal, a culpa é nossa. Até certo ponto. Nossa, dos militares. Ora bem, tendo dito isto, deixem-me dizer-vos o seguinte. Seria interessante, apesar de pouco tempo que tem, fazer, para ser imperial, fazer um benchmarking, não, uma análise, um estudo comparativo entre a Lei de Defesa Nacional que está em vigor e o projeto de Defesa Nacional que está para vossa apreciação, vossa excelência, e também da LOBOFA. Chegariam com certeza a uma conclusão, eu pelo menos cheguei, que há muito pouco de substantivo. Muito pouco. Muito pouco de substantivo entre estes dois documentos, estas alterações. Eu sempre fui apologista, e sou apologista, e disse-o várias vezes e digo há muito tempo, de um Estado maior de defesa. O Estado maior de defesa. Porque esse Estado maior de defesa, esse sim, evita duplicações. Se não vejamos. E eu sou adepto do Estado maior de defesa desde major, quando fiz o curso de Estado maior no Reino Unido, que já tinha um Estado maior de defesa. Olhamos para as forças armadas dos países com quem nos podemos comparar. Têm todos um Estado maior de defesa. Todos, ou quase todos. Não digo todos, porque não quero ser superlativo. Não sei se a Eslovénia tem. Mas a Espanha tem, o Reino Unido tem, a Itália tem. Agora, o problema que se põe aqui, permitam-me, aqui vou dizer uma coisa que se tivesse cá a comunicação social não dizia. É a minha suspeição de que nós não vamos para o Estado de maior defesa, porque o SHOD, o Chief of Defense, como se diz, o SEM que foi lá fora, é sempre militar. E nós continuamos a ter desconfiança. Então vamos entregar o ouro ao bandido, entre aspas, porque uma vez perguntaram-me assim, não foi o ministro, foi um diretor-geral de política. Ó, Sr. General, porquê é que o SHOD não é civil? Eu disse, ó, Sr. Doutor, olhe à volta dos 28 países da Aliança. Olha, estão ali, por acaso foi numa reunião da NATO. O Pina Monteiro era meu rep e estava ao pé de mim. E veja quantos civis. Eu sou daquele tipo de pessoas, e as pessoas me conhecem há muito tempo. Não gosto nada da dicotomia entre militares e civis. Nada. E isso só prejudica os militares. Não há diferença nenhuma entre mim e o seu deputado João Rebelo. Que não seja o juramento de bandeira e o regulamento de disciplina militar e a condição militar. Mais nada. Bom. E eu disse, olha, à volta da mesa e veja quantos civis é que estão à mesa. Só está um, que é o da Islândia, que é um diplomata, não podia deixar de ser. Portanto, eu acho que as pessoas veem vantagens no Estado de maior defesa, mas têm uma grande reticência, porque ele teria de ser chefiado por um oficial-general, naturalmente. Eu sou apologista, mas não é por isso, e isto que eu estou a dizer é uma suspeição, não tenho certeza. É só uma suspeição. E como suspeição vale como vale. Permitam-me a franqueza e a frontalidade. Vamos lá ver. Nós não conhecemos neste momento qual é a lei orgânica do Ministério da Defesa Nacional. Não conhecemos. Portanto, não sabemos onde é que os alinhavos se encaixam a montante. E também não sabemos, ajudante, o que é a lei orgânica do ENGFA e dos Ramos. Portanto, é um bocado difícil nós vermos, não em relação à Lei de Defesa Nacional, mas em relação à LOBOFA, se há duplicações ou não. Eu sugiro aos seus deputados, se me permitem, a Vossas Excelências, que depois de ser implementada a Reforma 2020, se faça uma comparação para se ver os resultados tangíveis de racionalização, como é intenção e como é objetivo. Se não, vejamos. Vamos à política de defesa nacional. Não gosto muito. À policy de defesa nacional. Vamos continuar a ter, com certeza, julgo eu, porque não conheço a lei orgânica do Ministério da Defesa, nem os chefes também, julgo que não conhecem. Eu também não lhes pedi nada. Não lhes ia pedir isso. Vai continuar a haver uma Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, com 70 pessoas. 70, 80, à volta disso. Eu fui diretor, conheço bem aquilo. E tem funções, claro que tem. Mas depois existe uma DIPLA-M no ENGFA. E depois existem as divisões de planeamento dos ramos. E existem também as divisões de planeamento nos comandos operacionais. Bom, não haverá aqui sobreposição. O Estado de Maior Defesa, se existisse, juntava tudo isso. Bom, vamos para... Agora vai haver no ENGFA uma Direção de Saúde Militar. E o que é que vai acontecer à Direção de Saúde dos Ramos? Vai ficar na mesma? Já do anterior, da lei da LOBOFA, dizia Comando Operacional Conjunto. E os comandos operacionais dos Ramos têm funções. Já lá vamos. Têm funções. Ficam na mesma? Então vamos crescer. Não vamos racionalizar. Racionalizar não é diminuir, mas neste caso é. E agora vamos à Direção-Geral de Armamento. Mas depois há comandos logísticos nos ramos. E aí deve haver, porque a logística dos ramos é específica. É aí que os ramos devem continuar a ser ramos. E a ter uniformes diferentes. Também já lá vamos à frente. A história do joint. Continua a haver uma grande confusão no joint. Eu vou-vos daqui por um bocado... Já lá vamos. Bom. E agora vamos à Direção de Pessoal e de Recursos Humanos. É um termo que eu não gosto. Os humanos não são recursos, são pessoas. Mas continua a haver os comandos de pessoal. E continua a haver uma divisão de recursos no ENGFA. com um Estado de maior defesa, tudo isso tinha de ser, peço desculpa, amalgamado. E isso é que era uma reforma. E eu disse isto ao atual ministro, já tinha dito ao anterior, e direi ao próximo se tiver oportunidade. Não devo ter. Mas também não estou muito preocupado com isso, porque eu agora sou um puro pensionista da Caixa Geral de Aposentações. Muito bem. Eu quero-vos dizer que há vários meses não tem crítica nenhuma, é facto. Eu não venho aqui dizer mal, nem dizer bem. Eu venho aqui dizer as minhas ideias, aquilo em que acredito. Conceito estratégico militar, as missões das Forças Armadas, o sistema de forças e o dispositivo estão entregues no gabinete do Ministro da Defesa há meses. A lei orgânica do ENFA foi entregue agora há poucos dias. Já é, desde tempo estava pronto, quando eu saí de lá. As leis orgânicas dos ramos, leis que são decretos-lei. A lei da condução militar e o ENFAR. O ENFAR foi entregue no dia 19 de julho. Está a fazer um ano. O ENFAR. A nossa proposta. Muito bem. Portanto, parece-me que...
Nossos chefes.
A nossa dos chefes. Consensualizada. Deixem-me dizer. Conceito de estratégia militar está benzinho. Eu gostei. É suposto eu já ter gosto, gostar ou não gostar. As missões estão muito bem. Acabou aquela das missões particulares, em que os ramos se refugiavam e tal. Os ramos são muito egoístas. Vou-vos dizer, eu gostei muito de ser militar, e gosto ainda. Gostei muito de ser chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Ser Senkfa, não conheço o único Senkfa que tenha gostado. Porque é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É árido. É uma missão, pronto. Porque... Os chefes, os ramos são egoístas, como são as pessoas. E depois desconfiam do Senkfa. Especialmente aquele que tem o mesmo uniforme. Desconfiam, sempre foi assim. Reparem o Almirante de Cabeçadas, pagou-se com o Sema, e o não sei quê, o Valença Pinto pagou-se com não sei quem e tal. Bom, especialmente quem tem uma... Por carências afetivas. Eu tive de dizer, olha que eu já não vou revelar o seu lugar. Eu já não... Porquê? Porque nós estamos no sexto andar e o ministro está no sétimo. E isto é assim. E se nós não enfrentarmos as coisas como são, não vamos a lado nenhum. Se tentarmos tapar o sol com a peneira. Os chefes dos ramos desconfiam sempre muito do Senkfa, seja quem ele for. Seja quem ele for. Porquê? Porque está muito próximo do ministro, depois está a fazer a vontade ao ministro, fica no sexto andar e o ministro está no sétimo e depois... No... É muito difícil. Extremamente difícil. Mas enfim... Não quer dizer que não se faça. Mas não, não, foi, estes três anos, os três últimos anos, foram extremamente violentos. Violentos neste termo. Não, não tem a ver com, enfim, com o ambiente financeiro e tal. Não é por isso. Também é por isso. Mas, fundamentalmente... Mas eu ia preparado para isso. Julgo que ia preparado para isso. Razoavelmente preparado. Muito bem. Lei de Defesa Nacional. Vamos, então, ao assunto, porque os seus deputados têm mais que fazer. Lei de Defesa Nacional. Eu não tenho nada a dizer em relação à Lei de Defesa Nacional, exceto a capacidade eleitoral passiva. Vamos lá ver. Eu, como chefe de Estado maior da Força Aérea, confrontei-me com oportunistas que iam concorrer às eleições autárquicas para irem para a TAP. Isso depois, como eu disse, os mais antigos, os seus deputados mais antigos, corrigiram isso. Corrigiram e agora já não é assim. Nesta Lei de Defesa Nacional. Já é mais difícil. Mas ainda há oportunistas. Mas há aqui uma questão. Não podemos, o justo não pode pagar pelo pecador. Pelo pecador. Eu concordo e creio, estou bem intencionado, não posso estar de outra forma, com a finalidade, mas não concordo com o meio, de forma alguma. Então, vamos imaginar que eu sou o General Senkfa. E dá-me uma vocação tardia para ser político. E quer concorrer às eleições de deputado da nação, tem de ser abatido ao quadro, depois de 47 anos de serviço. E quem diz o general, diz o coronel, ou diz o brigadeiro, o major-general. Quer dizer, o abater ao quadro cheira-nos. Eu percebo a finalidade. Mas o meio não gosto. Porquê? Eu tenho de abater ao quadro. Os seus deputados sabem qual é a última punição do RDM, é separação de serviço, é quase expulsão das Forças Armadas, é batido ao quadro. Para quê? Para desempenhar uma função que é despir o seu uniforme, não pode ser de outra forma, porque não pode andar a fazer campanha em uniforme. É para não pagar a reserva? Ah, isso é outra coisa. Mas são tão poucos. Mas são tão poucos. Será por isso? Então, permitam-me, e os seus deputados perguntam-me, então qual é a sua sugestão? A minha sugestão é deixar estar como está. Que equilibra. No primeiro mandato vai lá para a licença ilimitada e no segundo tem que passar à reserva obrigatoriamente, se continuar. E se regressar? Quero-vos dizer o seguinte. Um homem que regressa, o falecido Marcos Júnior, que Deus tem, estava no Conselho da Revolução, regressou, foi-se embora logo depressa. Vai ser muito difícil entrar outra vez na instituição, e no, por tudo, é difícil, é muito difícil. Não há nenhum que tenha regressado. Vamos lá ver se o seu presidente da Câmara de Mafra, o, como é que se chamava? Como é que se chama?
Alberto
José Silva. Quando acabar aquilo, regressa. É muito difícil. Mas pronto, também temos de ter situações para questões que não são muito vulgares. Não me parece que um homem, só porque quer ser, desempenhar funções políticas, quaisquer que elas sejam, tenha de ser abatido ao quadro. Eu ponho outra vez à vossa consideração. Eu sou o Senfa. Eu neste momento posso fazê-lo, já estou na reforma. Mas sou o Senfa. E dá-me uma coisa na cabeça. Dá-me uma coisa na... E vou concorrer. Eu tenho de ser abatido ao quadro. O Senfa. O Senfa, com 47 anos de serviço. Estão a ver? Eu acho que não. Eu percebo o propósito, repito. Eu acho que há boa intenção. O meio, não. O meio, não. Já sei que há alguém que diz que é para clarificar. Isto não é clarificar nada. Isto é alterar completamente. Depois, mas eu não tenho estudos para isso. Não me parece que, em termos de liberdades, direitos e garantias, a coisa seja muito correta. Não me parece. Mas, enfim, sei tanto disso, sei aquilo que, enfim, que me é dado a saber. Muito bem. Do resto, a Lei de Defesa Nacional tem aquela questão que eu acho muito bem, de um maior envolvimento da Assembleia da República na decisão de Forças Nacionais Destacadas, que eu acho que era curto. Acho que a Assembleia da República, como disse ontem o Coronel Lobão, na audição ali do armamento, a Casa do Povo deve ter muito mais envolvimento e as grandes opções do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional também. Passemos ao outra vez, não me parece que haja alteração. Depois, naturalmente, estarei à vossa disposição para as questões que quiserem formular. É por isso que eu estou aqui. E vou ser breve. Vou tentar. A Lobofa, não me parece que haja também alterações substantivas. Onde é que estão as alterações? O Senfa tem os poderes todos. De facto, aqui, neste projeto, clarifica melhor a autoridade do Senfa sobre os chefes dos ramos. Clarifica. Mas já lá estava tudo. Eu não precisava de mais Lobofa para exercer as minhas funções. Precisava era de confiança. Precisava. Porque eu recebi, deixem-me dizer-vos, sem criticar o general Valença Pinto, que estava aqui. Eu recebi um fardo pesado em termos, até porque eu participei durante 4 anos naquela gerência, entre aspas. Eu recebi um fardo, porque o nível de confiança e de coesão era muito mau. E, portanto, tentei sempre o melhor que pude e soube fazer ali um equilíbrio e tal. E isso também me tulhou para ir mais longe nas nossas propostas. Vamos começar pelo princípio. Eu gosto muito de doutrina, porque a doutrina, tal como na Igreja, é o nosso fundamento. Se me permitem, como o meu inglês um bocado já aferrou, vou aqui ler-vos, ainda me mandam para casa o James Weekly, portanto, ainda vou estando razoavelmente informado. Admiral Luigi Binelli Mantelli. Parece o campeonato do mundo isto. É um bom amigo. Chief of Defense de Itália. Cá está. Chief of Defense. Não é Senfa. Diz assim. In key sectors, such as... Eu conheço naturalmente. Ele é o Senfa italiano. É uma pessoa por quem, apesar de ser da Marinha, uma pessoa... extremamente simpática e com uma grande cabeça. Provavelmente será o futuro chairman do Comitê Militar, ou ele ou o Checo. Se não for ele, é só porque o anterior chairman, que era aquele o Di Paola, o almirante, quer dizer, ser outra vez da Marinha e ser italiano, não é muito cordial. E como todos nós sabemos, e parece que algumas pessoas não sabem... Exatamente. Há aqui uma coisa que é importante. A NATO... quem manda na NATO são as nações. A NATO é uma sociedade de nações, não é a sociedade das nações, essa é de má memória, é de boa memória, mas os resultados foram pequenos. Então diz assim o meu amigo Luigi: In key sectors, such as the operational one, JointNet works with great efficiency. However, we have to be careful not to push JointNet too much, as single services must maintain their peculiarities. Eu estou absolutamente de acordo com isto. Eu, como Senfa, nunca pedi a nenhum subordinado que despisse o seu uniforme. Até porque ficava em roupa interior. Nunca. O que eu pedia era que pusesse a cor do seu uniforme, isto é, o seu expertise, ao serviço da missão conjunta. Isso é que eu pedia. Porque, vamos lá ver, o ENFA não tem banda de música, não tem academia, não tem uniforme, não tem igreja. Não. O ENFA é órfão. Não se preparam pessoas para o ENFA. Ninguém diz que é do ENFA. Diz, eu sou da Força Aérea, eu sou do Exército, eu sou da Marinha. Ninguém é do ENFA. É para passar por lá. E, salvo raras exceções, os ramos não mandam os melhores para o ENFA. Salvo raras exceções. Também o ENFA vai crescer, e eu quero ver como é que vai ser, os ramos é fornecer o ENFA. Porque 80% dos vencimentos do ENFA são pagos pelos ramos. Não nos podemos esquecer disto. E, portanto, os ramos vão ser muito remitentes. Há um ramo que, naturalmente, vai encher aquilo porque precisa de vagas. Mas os outros dois, eu não preciso estar a citar com esta, não têm para sustentar a eles próprios. Portanto, vamos ter aqui uma invasão esverdeada.
Terrestre.
Quase isso. Ora bem, o que eu quero com isto dizer é que tudo isto tem de ser pensado. E, enfim, portanto, temos depois de avaliar, já, não sei se já avaliamos esta Lobofa e esta Lei de Defesa Nacional, é que está em vigor. Já está toda implementada? Não está, com certeza. Bom, ora bem, no meu entendimento, os chefes dos ramos, peço desculpa, não é por cenobeira, é só porque é mais fácil, são force providers. Eu já disse isto aqui. São responsáveis pelo aprontamento, pela sustentação, pela preparação, pelo treino, pela instrução. Mas no caso português específico, têm competências operacionais. Por exemplo, na busca e salvamento. Eles são comandantes operacionais da busca e salvamento. No resto, são comandantes de treino. Eu dizia isto muitas vezes e eles não gostam, como eu menos. Neste projeto de decreto-lei da Lobofa, diz claramente, se me permitem a vaidade, e fui eu que escrevi, fui eu que sugeri, mesmo na busca e salvamento, eu escrevi e o ministro acolheu, não? Neste, da busca e salvamento, tem de manter o SENFA sempre informado. Está lá escrito, não estava na anterior, é uma inovação. Isto é, o ministro que está pertinho, não é este ministro, é o ministro que está pertinho, diz assim, se a coisa correu mal. Oh, Sr. João, porquê é que o homem de São Jorge ficou lá? Não sei. Que é a pior coisa que o militar pode dizer. Eu não sei. Não sabe? Não, porque isso é com o chefe do ramo. Não, ele tem de me informar. É obrigatório. O chefe do ramo tem de informar. Não o fazia. Meu Deus, o que foi? Não se esqueçam do navio que saiu para a Madeira quando foi a chuvada, quando saiu a fragata, não é? Bom, assim sendo, os ramos têm de ter logística própria, específica. Não baralhem, a Direção-Geral de Armamento tem o seu papel, mas não faz logística, qualquer que ela seja, o nível da logística, porque não podemos misturar logística de aviões com logística de carros de combate, não é? Ou com farmácias, ou com navios, ou submarinos, ou o que é. Os ramos têm de ter logística própria. Por isso é que são responsáveis pela sustentação. Muito bem. Mas também os comandantes dos ramos, como eu digo, têm comando. Comando, por exemplo, da busca e salvamento. E agora até têm algum comando lá da Autoridade Marítima, mas eu sei pouco disso. Disse da Autoridade Marítima e tal, não sei muito. Já sei mais da Autoridade Aeronáutica. Eu não sei, porque não quero saber. Autoridade Aeronáutica, por causa das funções, também tem essas funções. Mantendo sempre, e isso está escrito expresso, o SENFA informado. O SENFA não pode ser uma caixa de correio. Eu disse isso a um chefe que há de vir aqui, já comecei a dizer assim, houve uma coisa, eu não sou só para ti o Senfa, para ir tratar dos teus assuntos ao ministro lá em cima. Não há promoções, não há combustível, não, sei, não é só para isso. É para isso que eles querem o Senfa, que é para fazer mais força. Eles, os chefes. Muito bem. Além do mais, e não tenhamos ilusões, senão estragamos o pouco resto, os ramos têm uma cultura específica, que devem manter um infante, não é um aviador, e um aviador não é um submarinista. Não é. Agora, devem ter sempre uma mentalidade comum. E o jointness não se decreta. O jointness pratica-se, e eu tentei, com uma força muito grande, pus ali, eu tive duas preocupações como sempre. Que não viesse ninguém morto das Forças Nacionais Destacadas. Ou se viesse, fosse por culpa do inimigo e não por culpa nossa. Um saco plástico, preto. Segunda, permitam-me que diga isto, deu um impulso muito grande à FRI, à Força de Reação Imediata, porque a FRI é a célula, é a gênese do que é conjunto. Na FRI andam todos camuflados e ninguém está a ver se é do Exército, da Marinha, se é da Força Aérea. A Marinha naturalmente distingue-se por causa da argolinha, mas a argolinha mesmo assim não se nota porque não é dourada e é camuflado em situações como o manatim nem se anda com os galões ou com os símbolos do posto. Os ramos têm uma cultura específica. E a FRI, o sentido do que é FRI, o sentido... Eu quero-vos dizer que os navios nunca mais saíam e eu tinha instruções para saírem. Telefonei para o Saldanha Lopes, que era o SEMA. E ele disse-me assim, é pá, a fragata não sei quanto era abaixo da gama, está à espera de fermento. E eu disse, é pá, estás a gozar comigo, fermento? Pois, é que aquele país 30 dias para a Guiné tem de levar fermento para fazer o pão. E não havia fermento. As padarias estavam fechadas, andavam a procurar. Quer dizer, tudo isto é extremamente importante. E o fermento não tem cor. Não é do Exército, nem é da Marinha, nem é da Força Aérea. Agora, o alferes e o tenente é da Marinha, lá como eles chamam aquelas coisas, o guarda-marinha, o tenente, essas coisas. O Exército é assim e a Força Aérea é essa. Tudo ao molho e fé em Deus não dá. Não esqueçam, porque isso é melhor acabar. Então, os chefes dos ramos são force providers e têm comando da busca e salvamento. O SENCFA é um force employer, mas mais do que force employer, é um force manager. É um gestor de força. É o homem que faça a missão e ao desenvolvimento do campo de batalha, ajusta a força para cumprir melhor a missão e para ter menos baixas. Já vos disse... Nunca pedi a ninguém para despir o seu uniforme. A única coisa que eu pedia era, por favor, ponham o vosso uniforme, o vosso expertise, ao serviço da missão comum. Portanto, agora vamos, de facto, àquilo que é relevante e que é substantivo neste projeto de lei da Lobov. Conselho de Chefes de Estado-Maior. Eu quero dizer que tudo isto o seu ministro sabe. O atual. Agora é o atual. Eu acho que há um downgrade do Conselho de Chefes de Estado-Maior. E o Conselho de Chefes de Estado-Maior é extremamente importante. Não é só consultivo e coordenador. E se os seus deputados fizerem o favor de ler com atenção o documento, vão ver que ele é incoerente. Porque ele diz, nem sequer é responsável já pela Defesa Nacional, o Conselho de Chefes. O Conselho de Chefes tem um peso muito grande, sempre teve até historicamente. Diz, é coordenador e é um órgão consulta dos chefes de Estado-Maior. E depois à frente, diz, delibera e dá pareceres. No meu entendimento, eu não sou jurista, quer dizer, uma coisa que é só para consultar, não faz deliberações. Não sei, vejam isso, se fazem favor, porque me parece que é incoerente. E depois, quando nós temos que ir, peço desculpa às senhoras, mas eu não vou ser brejeiro, para a Bernarda, eu sempre disse, é melhor, não é nas coisas administrativas da água e do fermento e dessas coisas que isso aí não morre ninguém. Para ir para a Bernarda, é melhor pensar em quatro do que pensar um. Quatro cabeças pensam melhor. As opções de resposta militar. As opções de resposta militar. E há empowerment dos outros. Há envolvimento. Então, eu tenho os meus homens e tenho os meus aviões, os meus navios, as minhas pandures, aquilo tudo. Então, e agora o cego utiliza isto e não me dá cavaco? Não. Desde antes do envolvimento, eu faço empowerment. E discuto, mesmo que já saiba qual é a minha ideia, não é? Mas pelo menos, permitam-me o cinismo, envolvo-os E há de vir uma ideia, se calhar, que é diferente da minha. Os ingleses ensinaram que o Estado Maior, para funcionar bem, contraria o chefe. E contraria o chefe porquê? Porque o chefe é sempre produto das suas experiências, produto da sua vivência. E o bom oficial do Estado Maior deve contrariar, deve contra-argumentar, como faz um bom advogado, para quê? Para lhe ver o prisma do outro lado, que ele não está a ver, porque naturalmente tem limitações da sua educação ao longo da vida. Muito bem. Eu acho que o Conselho de Chefes de Estado-Maior é, podemos dizer, é diretamente responsável, como está a dizer, agora nem sequer é responsável. Pode-se dizer, também é responsável. Assim como o Conselho Superior Militar. Agora é só um órgão de consulta. Então o Conselho Superior Militar é extremamente importante. É onde o ministro se reúne com os quatro chefes, de uma forma formal. Eu sei que os ministros não gostam de se reunir com quatro chefes. Porque quatro chefes, aquelas coisas, têm assim muitas medalhas, assim muita coisa e tal. Gostam só de se reunir com um. Gostam de se reunir individualmente. É mais fácil combater um do que quatro. Mas o diabo não é mau por ser diabo, é por ser velho. A outra, portanto, eu peço aos seus deputados o seguinte: vejam se é coerente dizer que aquilo é só um órgão de consulta e depois à frente diz que delibera e dá pareceres. Bom, mantém uma coisa de que eu não gosto nada. E tive provas disso, e vou-vos dar dizer quais são. Articulação operacional com os serviços de segurança interna. Articulações só nos reumatologistas e nos ortopedistas. A articulação é um termo que não faz parte do léxico militar. Senhores deputados, a palavra articulação não faz parte do léxico militar. No léxico militar, articulação chama-se coordenação. Assim é que mando. Eu dizia isto muitas vezes quando mostravam slides no Instituto de Alto Estudos da Força Aérea de Boa Memória. Assim é que mando. Assim é a coordenação. Muito bem. A coordenação é sempre horizontal. Enquanto que assim é que mando. Linhas claras de autoridade. Tu, é assim. Pronto. Aqui faz e no X. Ali. Vamos ver como é que é e tal. Bom. Ora bem. A articulação não sei o que é. E quero-vos dizer que eu tive uma péssima experiência. Estava à espera dela. Com o senhor secretário-geral de Segurança Interna. Quando foi daquele grande exercício que fizemos. Foi a minha despedida. Aquilo é que foi a minha guarda de honra. Na Madeira. O chamado Lusíada, que agora chama-se Lusitano, em que nós íamos lá buscar os bandidos ao barco e tal, e a seguir, não foi declarado o estado de sítio, entregávamos aquilo aos polícias, não é? Aos polícias. Eu já agora conto aqui, porque o Dr. Alberto João, com as características que o caracterizam, estava a assistir isto no Porto Santo, e disse-me assim: então o senhor general, então agora, eu tenho uma relação com ele sempre muito franca, uma pessoa que sempre me tratou bem. E eu acho que ele é um homem que gosta da polémica. Então, voltou-se para mim. Acho que sim.
Não sei onde é que se está.
Não tenho a certeza. E ele diz-me assim, mas muito alto, disse: ó, oh, Sr. Geral, até eu agora entrego os bandidos a quem? À polícia. Você foi... daqui por duas horas já estão cá fora. Bom, lembro perfeitamente disto, com os jornalistas todos à volta e tal. Bom, e então, eu tentei coordenar, tentei fazer articulação operacional. Não é? Porque conheço os... Não imagino, não vale a pena contar. Foi um jogo de mal-entendido. Uma coisa deplorável. Deplorável. Começaram-se a zangar todos e depois a GNR começou-se a pôr em bicos de pés e a polícia de não sei o quê. Foi uma coisa deplorável, como eu estava à espera. Isto da articulação operacional, já vem de Valença Pinto, tem a ver com o seguinte, tem a ver com coordenação, tem a ver com relações de comando e controle. Eu também já disse isto aqui quando vim cá em uniforme. Tem a ver com quem manda em quem. Quem manda. As Forças Armadas não são uma warehouse onde se vão lá buscar assim à pressa e tal. Agora vão para lá, vão para os fogos e tal. Não, não é assim. Vai morrer gente. Não é assim porque a gente não gosta que seja assim e vai morrer gente. O que eu disse muitas vezes, eu não gosto deste termo articulação operacional porque isto é perigosíssimo. Mantém a articulação operacional. Agora, eu vou comprar um extintor. Quer dizer, com certeza que tem de haver standardização. Quer dizer, é bom que compre uma pistola que já agora as munições daquela pistola e esta sejam os mesmos. Agora, articulação operacional, não conheço. Não sei o que é. Não existe no léxico militar. Mantém-se. É para não funcionar. É mau, Porque a gente deve ter coisas para funcionar só por uma razão. É que o dinheiro, é tudo isto gasta dinheiro e é time consuming. Ora bem, por último, senhores deputados, face à concentração das responsabilidades do século, já nem chegou ao obstário, como eu disse outra vez, e ainda por um favor, vou dizer o seguinte: o mandato do Senco feito chefes militares deve ser 4 anos, que é para evitar jogos de espelhos e de sombras das reconduções, se te portas bem és reconduzido, e depois a 15 dias dos 5 anos, como já fez um almirante, mete os navios todos em terra quando eles já estavam, não é? No alfeite, mandou regressar os navios, as reconduções dão sempre mau resultado. E dizem assim, ah, porque o senhor não foi reconduzido. Fui, eu fui reconduzido como Senfa. Eu como Senfa fui reconduzido. E depois interrompi a recondução para ser Senfa. 4 anos. Eu não percebo porque é que a gente não copia as outras coisas. Só copiamos o que nos interessa. É o Reino Unido, 4 anos. Os espanhóis não são assim. Os espanhóis são, enquanto tiver a confiança, vai, entra pelos 80 anos dentro. É como em Marrocos. O Senfa de Marrocos, andam 5 médicos à volta dele, porque ele já tem de ser amparado. Se sair, ele cai, o velhote, mas é uma pessoa respeitável, naturalmente. Também não é assim. Eu acho que 4 anos, 3 é pouco, 4 chega. E não há recondições. A recondução é sempre, vou ser reconduzido, não vou ser reconduzido. E depois diz que deita a toalha para o chão, mas depois é reconduzido, fica todo contente e tal. E anda ali assim, não. São 4 anos. E chega, é assim nos Estados Unidos, é assim no Reino Unido. Porquê que não é assim? Para que é recondução? Parece que não há mais ninguém. E depois ainda fica mais mal visto. O Senco foi perante os SEMs perante os seus subordinados. Dizem assim, pois é, lá está, senão não o tinha reconduzido. Porque... Acabem com isso. Eu disse isso. E digo mais. Agora, face a este peso que tem o Senco, tem de ser rotativo. Tem de ser. Eu rendi um homem do Exército, devia ser rendido por um marinheiro. Tem de ser rotativo. Se há jointness, o exemplo vem de cima. Começa aqui. Evita hegemonias, evita jogos de não sei de onde. Eu não vou dizer, muito obrigado, Sr. Presidente, das alcatifas, daqueles muito ativos na reserva que foram muito reservistas no ativo e começam logo ali e tal. Tem de ser. Ah, mas não há ninguém na Marinha, ou no Exército, ou na Força Aérea, quem compete ser a seguir, com qualidades para isso. Não há. Então, na Marinha, ou no Exército, na Força Aérea, no naipe de generais e de almirantes, não há ninguém. Se não houver, agora vou dizer aqui uma coisa que os chefes dos ramos dão-me um tiro na cabeça, mas eu penso assim. É isto que é o rejuvenescimento. Alarguem a escolha aos 2 estrelas. Porque pode haver um naipe de generais 3 estrelas que são marretas. Vamos imaginar, são todos chouriços. Peço desculpa. Então vão às 2 estrelas. Uma estrela não, é pouco. Agora, qual é a diferença entre os 2 estrelas e 3 estrelas? Os chefes, se disserem que eu disse, eu não nego, porque disse, não, mas não gosto. Eu fiz essa proposta, eu nem pensar nisso e tal. Está bem, então, vocês vão ver como é que é. Se o próximo, vamos imaginar que compete ao Exército, não é? De certeza absoluta, compete ao Exército, o Exército está a arranjar. A rotação é Exército, a Força Aérea de vez em quando. No Conselho, na sala do Conselho de Chefes, começa em 50, está ali.
Eu já.
E acaba aqui, eu devo estar por ali. E então começa num senhor, já não me lembro, o senhor ainda com o talabarte e tal, em 50. Depois a seguir é um marinheiro, da Graciosa, não sei o nome. Ainda com o boné preto. Eles antigamente não tinham boné branco. E depois é, sempre Exército. E ali na esquina está o general Ramalhianos, 25 de Abril. E então é. Ali é. Naquela parede, até ao 25 de Abril, está um marinheiro e o general Deslandes, que foi o prémio que lhe deram por ter sido corrido de comandante-chefe e governador de Angola e tal, não sei o quê. Bom, 2. Portanto, um da Marinha e um da Força Aérea. O resto é tudo Exército. Depois começa, general Lianos. Aqui temos, simples, Lemos Ferreira, da Força Aérea. Mas atenção, alternado, muito alternado. Lemos Ferreira, Alvarenga e Araújo. Da Marinha, 2. Fuseta da Ponte e Cabeçadas. E o resto é sempre do Exército. Eu não tenho, como sabem, não tenho nada contra o Exército. O que é isto? Deu. Eu tenho 65 anos. Agora, contra o exército, que está a marinha. Epá, tu não gostas do exército? Não gosto. Não gosto do exército. Não gosto da marinha. Não gosto da Assembleia da República. Mas o que é isto? Pá? Quer dizer, isto é
isso
conversa.
É mais um, também não é nada.
Não, não, mas não, mas não. O senhor Presidente, isto é conversa de garoto. Não gosto da Madeira. Não gosto da Madeira. Tá.
Não, isso é que não.
Não, eu não gosto da Madeira. Dizer, Madeira é um jardim, mas é mesmo. Eu gosto da Madeira. Quer dizer, agora. Não gosto de deputado João Rebelo, não gosto de João Rebelo, mas porquê? Quer dizer, não gosto da cavaleira, mas o que é isso? Isso é conversa de garotos, pô. Quer dizer, agora estamos aqui a dizer que não... Quer dizer, muito bem, eu só digo o seguinte, eu entendo que, e ainda por cima, porque o Senco é sempre olhado com desconfiança, e face a estes poderes, tem de ser rotativo. Tem de ser rotativo. Qual é o problema de ser rotativo? Só limpa. Só é mais transparente. Qual é o problema de serem só 4 anos e chega? Não há cargo de condições. Só limpa. Só é mais transparente. Não é isso que queremos? Ora, isso é que é. Então eu digo assim. Estado de maior defesa. Aí estamos nós a fazer o que deve ser. Isso é que é a reforma 2020. Isso não, isto é uma reformita. Isto é uma coisa e tal. Uma reformita. Estado de maior defesa. Vamos a isso. Vamos alargar aos 2 estrelas. É rotativo. São 4 anos. Enfim, isso é que vale a pena. Muito bem. Ainda, para terminar, estou cheio de ser. Já disse, como é que se vai guarnecer o Senkva? O Enkva. Porque, atenção, o Senkva vai ser o comandante operacional, o comandante operacional, e bem, mas vai ser reitor da universidade e vai ser diretor do hospital. Eu só fui... Atenção, atenção a este homem. Este homem tem de ter... O Pina Monteiro tem homens com isto. Mas digo-vos uma coisa. Eu fui comandante operacional, tentei ser... Fui diretor do IESMA, claramente. Diretor, atenção, não era o diretor, o Fragoso era o diretor. Foi o meu subordinado. Do hospital, não fui, porque foi ministro por opção. Se bem que eu lhe tenha dito sempre ao senhor ministro, dê-me já isso, porque o senhor não vai ter tempo para tratar de seringas e mercuriocromo. E assim foi. Bom, mas enfim, já passou agora. Ora bem, eu não sei se será adequado aqui na Lobofa, parece-me difícil, mas os seus deputados têm sempre uma grande imaginação criadora e os seus juristas para pôr. Nós andamos em redução de efetivos e redução de efetivos e redução de efetivos. Nós temos um contrato, entre aspas, que o PIB, que o Orçamento de Defesa Nacional, é 1,1 mais ou menos, não sei quantos e tal, do PIB. Claro que o PIB está a descer, aquilo também está a descer. Já lá vamos a isso. Mas nós dissemos, nós chefes, os 4, 30 mil a 32 mil é o efetivo total das Forças Armadas. E chega, 30 mil a 32 mil, sem reservistas e sem pessoal de instrução. Era bom que ficasse escrito, porque o próximo governo, o que é que ele seja, vai dizer que são 27 ou 24 e tal. Quer dizer, era bom que ficasse escrito. Dizem-me assim, mas não é adequado ficar escrito na Lobofa. Não sei, era bom que ficasse numa lei daquelas... como estas, que deviam permanecer pelo menos para 10 anos.
Para mais 5 anos.
Exatamente. Orçamento de Defesa Nacional. Das minhas reflexões, vou dizer aos seus deputados o seguinte, e vou terminar muito rapidamente. Diz-se assim, 2 mil milhões de euros foi quanto é este ano. O Orçamento de Defesa Nacional são 2 mil milhões de euros. É mais ou menos 1, passa um bocadinho de 1,1%. E os chefes dos ramos dizem que não há combustível e que não tem dinheiro, não é? Não tem, isto assim não dá. Então. E porque, pelos vistos, não dá. Claro que aqui, estes 2 mil milhões, atenção, está a Defesa Nacional, está o Gabinete e os órgãos de serviços centrais, mais o ENFA. Mas o ENFA, reparem só nesta contradição, eu saí da Força Aérea a gerir 400 milhões de euros, à volta disso. Fui para o ENFA para gerir 35 milhões e as Forças Nacionais destacadas, que são de 50 milhões. E puseram-me umas estrelas douradas. Por causa disso. Já desbotaram. Ora bem, já desbotaram porque é assim, não há generais de estrelas douradas. Aquilo, o ouro é de função. Quer dizer, volta-se. Há generais de 4 estrelas, não há generais de 4 estrelas douradas. Se bem que há aí uns palermas, peço desculpa, as senhoras dizem, pá, as tuas estrelas já são pretendidas outra vez. Não percebem que o ouro das estrelas do Senkva é de função, não é um posto. E bem, ora bem. 2 mil milhões de euros. Ah, isto não dá. E eu dizia assim, mas tem de dar. Porque 2 mil milhões de euros é muito pouco, não é? Pois é, mas é um terço do orçamento da educação. E é um quarto dos juros da dívida. Eu não estou a ver que o povo português a que pertencemos possa dar mais de 2 mil milhões. Não estou a ver nos próximos tempos. Não estou. E estamos no estado em que estamos. Não há combustível, não há aviões, não há navios. Não há... Então como é que vai ser? Temos mesmo que fazer o shrinking. Peço desculpa dizer isto, mas enfim. De dizer assim, temos mesmo de racionalizar. A sério. Ora bem, porque no pessoal vai ser muito difícil. Ah, tal, 45% para o pessoal. Vamos matar as pessoas. Vamos matá-las, mas mesmo matando, temos de pagar às viúvas e pagar o enterro. Como é que a gente reduz no pessoal? O pessoal do quadro, não, temos de os matar e gastamos uma bala, também não há. Onde é que se reduz? Reduz-se nos contratados, nos miúdos que entram. Daqui por 5 anos, vêm-nos acusar outra vez que há mais coronéis que soldados. Porquê? Porque estamos a reduzir nas escolas, na Academia Militar, na Escola Naval, não é? E nas recrutas. Porque nós estamos no quadro. E isso tem de começar a ser feito ontem. Mas tem de ser feito de uma forma conjugada. O que está mal, há muito tempo, é... Eu sei que o Coronel Vila de Brito, aliás, não vou dizer nada de novo, os deputados têm uma grande consideração pelo nosso Coronel e eu também. Nós temos de distribuir melhor o orçamento dentro dos ramos. Nós temos de distribuir melhor... para termos com um teto de 2 mil milhões. Porque eu não estou a ver. Eu não estou a ver que a gente, nós, consigamos ter mais que 2 mil milhões para as forças armadas, para a defesa. Portanto, temos de redistribuir o orçamento cá dentro. Como? Eu sei, mas não vou agora. Não é caso. Não é para lobofas. Não ouço ninguém dizer ou falar, e essa era a minha preocupação, como sempre. Os chefes dos ramos, naturalmente, é muito bom ser sempre tendo sido chefe dos ramos. É bom, é desejável. Porque se for um indivíduo, enfim, sensato, não se esquece daquilo que passou. E, naturalmente, tenta equilíbrios, que são necessários neste caso. Mas os chefes dos ramos estão preocupados com o dia-a-dia, com os seus homens. O Senkfa não tem soldados. O Senkfa só tem... É por isso que aquilo não é recompensador, só tem generais e almirantes. É que é uma coisa terrível. Despachar com generais e almirantes é uma coisa horrível. Depois não tem piada, não tem sentido de humor. São todos muito velhos e muito vaidosos e tal. Fazer pela vida. E tal, porque eu não sei o quê. Enquanto. Eu gostava era de ser comandante de base, comandante de base, venha cá. O major comandante de base, venha cá e tal. E ali assim a gente tratava de tudo. Aqui é assim uma coisa, é tudo assim pesado. Então. São todos, e tal, todos muito improatos e tal. Bom, enfim. Mas o chefe dos ramos está preocupado com o dia-a-dia. O Senkfa não deve estar preocupado com o dia-a-dia. Tem de ter perspectiva. Não gosto nada da palavra, mas está no sétimo andar, olha para o sexto. Tem uma linha da vista, de vez em quando, para encher, enfim, para fazer ali uma transfusão de sangue, olha para o padrão de descobrimentos e tal. Senhores deputados, uma palavra que eu queria pôr à vossa consideração, só para reflexão, já que estou a aproveitar a oportunidade sem ser oportunista. A palavra-chave chama-se regeneração. Regeneração. Ninguém está preocupado com isso. As gloriosas Forças Armadas Portuguesas que ainda são necessárias ao país, indiscutivelmente, e à comunidade internacional, vão, dentro de 2 a 3 anos, passar por um mau bocado. Porque nós ainda estamos a viver com os parafusos trás. Em 3 níveis, infraestruturas, os tetos e as camaradas e, a cair, atenção ao moral, bem-estar e disciplina. Isso é absolutamente demolidor para a disciplina. E eu venho de um ramo, ou sou oriundo de um ramo, até já digo assim, sou oriundo do ramo, em que, sem luxo, mas o soldado tem que ter banhinho quente. E tem de andar bem uniformizado. E como o que eu como. E as botas não andam todas escalabradas. Que é para eu poder exigir. Porque se o indivíduo não ter bem quente, eu não lhe posso exigir nada. E se a cama tem piolhos. Bom. Infraestruturas. Depois, pessoal, já disse. Nós vamos pagá-las. mas mais do que isso, parafusos. Os parafusos são... Eu vejo aí chefes que andam sempre em minas de combustível. Não tenho combustível. Vai ali à bomba da Galp. Agora, regeneração de motores e guinchos. Isso não é de um dia para o outro. Tem de se fazer a encomenda, pôr lá o dinheiro e daqui por 2 anos lá vem. Ainda ontem vinha no Correio da Manhã uma notícia de que o avião que explodiu. Eu também não consigo perceber. Quer dizer, qual é o problema? Explodiu o motor à descolagem. Desatou com os pipalhetas, que são aqueles bocadinhos. E o piloto comandante fez aquilo com que tem sido treinado toda a vida. Pura e simplesmente subiu para 3 mil pés, foi para a Baía de Cascais gastar combustível e depois aterrou todo torto porque só tinha um motor e foi um sucesso. E agora anda toda a gente a esconder que não foi nada. Não sei. Ele declarou emergência. Ele diz para a torre, mayday. Tenho explosão no motor, vou para 3 mil pés, voltou pela direita. Não foi porque o motor... Porquê? Por causa do Montijo. Está ali o Montijo. E depois só para 3 mil pés para estabilizar e gastar combustível, porque ele não pode aterrar com aquele peso. Ele ia para São Paulo e estava cheio. Qual é o problema? Não devia. Os motores não são para explodir. Mas foi tudo bem. Andamos a esconder. Já há secretários de Estado a falar nisso. Qual é o problema? 2 dias antes, o filho do Queiroga, né, comandante de bordo, foi dos tais que concorreu à política para sair e não sei o quê, teve uma emergência muito mais grave. E a voar de Lisboa para Amsterdão e, sei lá, antes de passar por cima de Paris, pressurização da cabine, pifou. Que é uma emergência da ação imediata, nem sequer se vai ao checklist. Porque não há tempo, por causa do oxigênio. Pura e simplesmente começou a descer, mandou cair as máscaras e aterrou em Orly. Ah, e os passageiros depois para onde é que foram? Então tiveram para morrer, foram de comboio, foram de caminhonete, foram de uma coisa qualquer. Então tiveram para morrer. E ele trouxe o avião baixinho para se ver a pressurização da cabine. Nada está mal aqui. Está a acontecer com alguma frequência. E, de facto, devia haver ali, a nível da TAP, ver como é, porque é que isto está a acontecer. Só para saber. Porque pode acontecer, perfeitamente. Aliás, Sr. Deputado, deixem-me dizer, especialmente aqueles que andam muito de avião, a TAP teve o último acidente fatal em 77, no Funchal. Pela curva dos acidentes, tal como os terremotos, elas podem acontecer. Agora, temos é de adiar cada dia que passa o acidente. E temos feito muito bem. Bem, mas eu ia dizer, isto a propósito... Ah, e então dizem, o avião que explodiu o motor já está a voar para a Colômbia. Agora abriu-se a carreira de Bogotá, já está a voar. Pois, simples. Tiraram aquele motor, foi para a investigação e a reparação. E puseram um novo. A General Electric, no dia seguinte, pôs logo, se não estava em armazém, em stock, pôs lá outro. Senão, o contrato de manutenção dizia, vocês têm de indemnizar porque o avião está parado. Pois bem, o avião já está a voar outra vez. Pois está. Tiraram o motor, puseram o motor. Como é que nós fazemos com o EH-101? Os seus deputados perguntam ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea quantos motores estão em armazém para reparação. E guinchos. Além dos pilotos, mas isso é outra conversa. Seus deputados, eu terminei. Permitam-me só que diga o seguinte. E vou mesmo acabar. Reforma 2020. Adaptar e racionalizar estruturas. Reorganização da macroestrutura da Defesa Nacional das Forças Armadas. Rentabilizar meios e capacidades. É este o objetivo. Não é para fazer trabalho de casa. Eu sou preguiçoso. Portanto, eu disse isso muitas vezes ao Ministro Aguiar Branco. Eu tenho uma relação perfeitamente normal, institucional. Quer dizer, agora venho aqui dizer mal de ministros. Quer dizer, nunca me dei mal com as pessoas, desde que as pessoas sejam polémicas e frontais para comigo. A racionalização de estrutura... Tanto quanto eu sei, pelo Major General Chaves, que andava por lá e tal, o ideólogo disto, como eu costumava dizer, eu dizia assim, Chaves, qual vai ser a racionalização da estrutura do MDN? Vamos juntar a Direção-Geral de Pessoal com a Direção de Armamento. Isso é que é a reorganização. Que é grande monstro. Senhores deputados, eu estou a olhar para os seus deputados mais antigos, não é? O Sr. Deputado é muito novo, não é? É muito novo, se me permite. Tem algumas vantagens ser novo. Poucas. Mas eu também tenho vantagens. Eu vou dizer o seguinte aos Srs. Deputados. Ainda bem que não está cá ninguém do PC, antes, pelo contrário, tenho uma grande consideração pelo deputado António Filipe. Parece-me um homem sério. Ora bem. Já houve uma Direção-Geral de Infraestruturas. Já houve uma Direção-Geral de Armamento. Estavam separadas. E a Direção de Pessoal. Bom, juntaram, amalgamaram a Direção de Infraestruturas com a Direção-Geral de Armamento. Já é um granel aquilo, já é uma cabeça com, parece um pulo, com 7 cabeças. Mais a Direção de Recursos. Ah, esqueci-me de dizer, Direção de Saúde Militar, as direções e tal. Mas o Alberto Coelho também lá tem um guichêzinho para, com três oficiais generais, médicos, para abrir vaga. Então andamos aqui a dormir. Vão para o Enco, para abrir vaga e tal. Com três generais médicos que eu não sei o que é que fazem. Nem consultas dão. Tem lá uma coisa, andam lá os três, o Charrua, não sei o quê. Então, não sei, foi assim que eu promovi o Santana. Mandei para lá o Charrua, abri a vaga e tal. É assim. Bom, ora bem, o quê? A reorganização do MDN vai ser juntar o pessoal e recursos às infraestruturas e ao armamento? Parece-me uma coisa muito, muito pesada. Portanto, assim termino. Muito obrigado pela vossa atenção. Repito, não é a minha intenção dizer mal de ninguém. Não, não vale a pena. Nós temos é de ser... Nós, agora vou mesmo terminar. Nestes três últimos anos, ou quatro ou cinco, ou o que é, para não associar isto a governo nenhum, nós perdemos a capacidade de discutir, de confrontar ideias. Os ingleses têm uma coisa que é um termo muita gente, the candid exchange of ideas. Ou é futebol, ou é telenovelas, ou é escândalos. Quer dizer, não confrontamos ideias. Não vemos debate. Não exprimimos. Nós estamos a ficar empobrecidos. É da alma e do coração. De eu dizer, Sr. Deputado João Rebelo, está na verga, não concordo consigo. E por isto, o Voltaire dizia, num elogio fúnebre, perante o morto que lá estava, nunca concordei com as tuas ideias. Mas sempre lutei para que as pudesse... para que os pudesse defender a liberdade. E nós estamos a... Quer dizer, ou é por mim ou é contra mim. Depois, e agora é mesmo para acabar, isto é uma espécie de Estado de maior defesa. Não sei se já repararam. É uma espécie... Porque o comandante operacional também é estratégico. Atenção. O SENCF é estratégico / operacional. Sendo os SEMs táticos. E por isso precisam... seus comandos operacionais, mas não é com a dimensão que têm, é que é a duplicação de esforço. Isto é uma aproximação muito ténue ao Estado de Maior Defesa. Portanto, vamos ter um Estado de Maior Defesa sem SENCV e um SENCV sem Estado de Maior Defesa. Portanto, acaba por não ser assim uma coisita e tal. Porque continua a haver uma separação clara entre o sétimo andar e o sexto andar. E então os seus deputados dizem, então o seu jornal, havendo o Estado de Maior Defesa, o que é que resta para o ministro? Um gabinete político, um gabinete jurídico, sempre, e relações com a imprensa, portanto, um PIO, relações com a imprensa, mais nada. É isso que tem. Ah, e uma grande inspeção para controle. O resto é tudo que o Estado de Maior Defesa. E ou se confia nas pessoas ou não se confia nas pessoas. E é evidente que tem de se confiar nas pessoas. Com desconfiança não se vai lá de nenhum. Sr. Deputado, muito obrigado. Peço desculpa da minha franqueza, mas é assim que eu sou e acho que só temos vantagens a ser assim. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós, Sr. Geral, sobretudo, de facto, pela sua franqueza na forma como põe as coisas, torna bastante mais aliciante este tipo de audições. Passávamos então agora às perguntas dos senhores deputados. A ideia é que os deputados que o entenderem coloquem perguntas ao Sr. Geral e depois o Sr. Geral responderia no fim, de forma agregada a todos eles. Sr. Deputado Miranda Calha. Presumo que o Sr. Deputado João Rebelo? Não? O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira? O Sr. Deputado André Pardal? O Sr. Deputado Pedro Jesus, não? Muito bem. O Sr. Deputado Miranda Calha, tem a palavra.
Em primeiro lugar, agradecer aqui a vinda do Sr. General. Temos muito gosto em sempre em revê-lo aqui nesta casa. Esteve aqui muitas vezes fardado, agora está desfardado.
Está fardado, mas de outra maneira.
Mas, obviamente, que a sua... A sua experiência
e
aquilo que foram a sua experiência e aquilo que foram os tais 47 anos de dedicação à causa, obviamente que são muito importantes.
Muito
e acho que isso é uma das razões que levou a que nós propuséssemos essa vinda e a sua presença aqui na Assembleia da República. A exposição que fez, em certa medida, já responde a algumas das questões que nós tínhamos em mente para colocar. Mas eu, se calhar, ia pedir-lhe era que pudesse precisar melhor, em termos da legislação, aquilo que poderiam ser eventuais alterações, para que pudessem corresponder melhor àquilo que são os objetivos desta legislação. Não vou fazer comentários sobre a sua necessidade ou não, sobre o que é que advém de melhor em termos do futuro, mas, pelo menos, estes pontos eu gostava de ter uma melhor precisão. E começo por um dos pontos que aqui referiu, que foi o Conselho de Chefes. Digamos, isto está referido a que artigo em concreto, na sua opinião? E, por outro lado, também, qual é que deveria ser, na sua opinião, uma fórmula mais efetiva de estabelecer, ou pelo menos haver, a hierarquia daquilo que compete em termos da operacionalidade do setor, mas, por outro lado, também, digamos, como se poderia verificar esta tal formulação dos parceiros, que dão, uns dão parceiros, algum, portanto, outros não dão parceiros, como é que se concretiza ou se operacionaliza mais esta componente aqui do Conselho de Chefes de Estado-Maior em termos daquilo que é a sua necessidade de, também de envolvência em termos das operações que se desenvolvem. Este é um ponto muito preciso e que eu percebi também que tem muita filigrana e, portanto, gostava de ouvir com mais precisão a sua opinião sobre esta matéria. Nós também estamos de acordo, aliás, que dentro da tal ideia da operacionalização, que obviamente não cabe ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas ser diretor do hospital e ser reitor da universidade. Mas o que não há dúvida nenhuma é que há uma ideia subjacente, penso que até mais na tal diretiva ou resolução 2020, de procurar que haja mais a componente operacional em termos das Forças Armadas e, portanto, penso que há aí um aspecto a considerar sobre o que é integrar em termos do próprio Estado-Maior-General tudo e mais alguma coisa. Mas, portanto, eu, a parte do Conselho de Chefes, é uma parte que eu considero muito importante. Depois, há uma outra que aqui falou sobre os efetivos. Portanto, como é que é, digamos, talvez não deva ser preciso existir em termos da lei de Lobofa, portanto, questões relacionadas com esta matéria, talvez seja uma legislação avulsa, aliás, até falou sobre uma portaria ou que se anualmente se desenvolvesse para precisar dos efetivos, quem é da reserva, quem é da reserva e tal. Mas parece-lhe que seria interessante ter nesta parte da legislação de Lobofa alguma referência em relação a esses aspectos que dessem estabilidade ou pelo menos alguma tranquilidade de como é que é a evolução dos efetivos e se neste conjunto deve estar integrado os que são da reserva, os que não são da reserva, como é que esta parte, portanto, se concretiza, não é? Depois, tinha outra parte que queria perguntar. Há aqui uma questão que é níveis de autoridade.
É?
Níveis de autoridade em termos da OBOFA. E eu gostava também de ouvir a sua opinião sobre essa matéria, porque, digamos, até em referências anteriores e de presenças aqui na nossa comissão, portanto, se constatou se deveria chegar a tanto pormenor em termos dos tais hierarquias, dos tais quatro níveis. E isso deve existir em SENCFA, ou deve existir também em todos os ramos? Como é que esta parte também realmente se ajusta? Porque é uma parte também que é muito importante em termos de não haver a tal balbúrdia, em termos daquilo que são não só a parte de atuação dos ramos, mas também, digamos, dentro de um princípio geral que se adapte em termos das Forças Armadas no seu conjunto e também na sua perspectiva de unidade. Portanto, eram estes os pontos que eu gostava, não vou perguntar sobre outros aspectos, porque já o referi na sua intervenção inicial, e achamos interessante a abordagem que fez sobre estes mesmos pontos. Portanto, eu ficava-me só por estes três aspectos que me parece que são os mais importantes agora ter a sua opinião.
Muito obrigado,
Sr. General, pela sua intervenção.
Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. General. Também serei muito breve, não deixando, no entanto, de elogiar a qualidade da exposição que aqui fez e com a clareza também que lhe conhecemos quando estava em funções e agora que não está. E daí que apenas destaque uma das críticas que fez e que nós subscrevemos e acreditamos que há até algum excesso e que deve ser corrigido, que tem a ver com a saída dos militares para a política e com a expressão do bater ao quadro. Na verdade é uma expressão forte, mas para além da questão da redação, a própria medida em si também nos parece, a nosso ver, excessiva e que terá que ser corrigida. Era apenas esta nota que queria deixar e agradecer mais uma vez a disponibilidade que teve a vir aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Pardal.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. General e agradecer os contributos e a perspectiva franca como abordou esta audição. Acho que...
Não falei do colégio militar, mas...
O deputado João Soares não está aqui hoje, mas agora, mas costuma falar do assunto. Não, e agradecer da forma franca com que abordou esta discussão e outras temáticas que não estão presentes também na Lei de Defesa Nacional, Lobofa. E eu queria aqui abordar, em primeiro lugar, que esta Lei de Defesa Nacional, Lobofa, não são matérias estanques, não são legislações avulsas e percebo perfeitamente a sua crítica barra sugestão de que deveriam ser integradas com a revisão da lei orgânica do ENCFA, dos dois ramos e do... Sugestão.
Constatação.
E do próprio Ministério da Defesa Nacional. Portanto, nós muitas vezes temos o hábito de discutir especificamente se as matérias sem as englobarmos e no caso desta matéria em especial...
É a questão da abordagem sistémica.
Ah, claro que sim. Depois, relativamente em especial à Lei de Defesa Nacional, também completar o que o deputado João Gonçalves Pereira referiu, PSD, em articulação com o CDS, irá... Obviamente, exatamente. Claro. Não, a questão é percebermos porque o nome é forte e é de facto, é quase, pesa como uma sanção, não digo penal, mas uma sanção ao militar em causa. Exatamente. Mas o objetivo aqui, e o Sr. General, a intenção aqui é uma intenção. Exatamente, até porque isto no fundo visa muitas vezes salvaguardar eventuais fraudes que existiam em eleições, autárquicas, legislativas.
O cidadão de segunda. O militar é cidadão de segunda, tem que deixar de ser militar para ser cidadão de primeira. Sei que não é assim.
Claro.
Mas não é bom.
E portanto nós estamos completamente disponíveis para alterar esta formulação do abate ao quadro para uma formulação mais menos sancionatória, nomeadamente como licença limitada, como existe, por exemplo, o paralelo com outras carreiras da administração pública, nomeadamente na magistratura. Depois, ainda sobre a Lei de Defesa Nacional, agrada-nos perceber que, para o Sr. General, que o alargamento do envolvimento desta Comissão, na Assembleia da República, no envio das Forças Nacionais destacadas, e porque muitas das vezes nós, esta articulação entre os órgãos de soberania, independentemente da informação, independentemente da forma como se faça, acho que é muito, muito positivo que o Sr. General concorde com esta matéria. Relativamente à Lobofa, perceber aqui, em termos de competências e de clarificação do papel do SENCFA, novo papel do SENCFA, segundo percebermos, no seu entendimento, esta reforma é quase uma meia reforma em comparação com o que poderá acontecer no futuro. Ou é uma aproximação ou é uma reforma incompleta. Pronto. Só aqui uma nota essencial relativamente aos efetivos, é que, e aqui corrigindo um pouco o deputado Miranda Calha, esta reforma, tanto a Lei de Defesa Nacional como a LOBOFA, não especifica o número de efetivos, embora no seu preâmbulo, na sua exposição de motivos, refira que vai tendo de acordo com aquilo que eu referi há pouco, com o Conselho de Estratégia Nacional e com a Diretiva Defesa 2020, e até porque, e aqui também contrariando um pouco o Sr. General, uma lei orgânica que seja especificar número de, neste caso, efetivo de militares, poderia ser um pouco contraproducente, porque nem só em termos de técnica legislativa, mas em termos de objetivo político daquela legislação, porque tem que ser, há sempre circunstâncias que podem alterar, e mais ainda, porque são leis estruturantes, tanto na organização das Forças Armadas como na Defesa Nacional. Estou a clarificar. Claro. E era só isto. Não sei se o meu colega deputado Correia de Jesus quer.
Muito obrigado. Vou começar aqui por esta parte dos efetivos. É meu entendimento que, tanto, e para responder ao Sr. Deputado, não fez nenhuma questão, mas é só para clarificar, mas respondendo ao Sr. Deputado Miranda Calha. Portanto, a questão da capacidade eleitoral passiva está resolvida. Está resolvida, do meu ponto de vista. Eu continuo, e eu disse isto ao Ministro desde o início, eu disse, isto é muito forte. Mas o Ministro tinha esta argumentação, e eu disse, mas isto não vai passar, e isto é mau. Porque eu digo outra vez, eu percebo muito bem a intenção, o propósito, o meio é que é extremamente inadequado. Está arrumado. Não vamos perder mais tempo com isso. Ora bem, vamos então aqui juntar, depois irmos à parte mais difícil, esta questão dos efetivos com a madeira, com os níveis de autoridade. Eu, quando vi pela primeira vez a definição de níveis de autoridade no projeto, isto há mais de um ano, nós andamos a trabalhar isto há mais de um ano, achei, de facto, quero-vos dizer, o meu primeiro sentimento foi de... Epá, é que propósito é que isto vem aqui? Pá? Quer dizer, na lei órgão, na LOBOFA, o que é o nível de coordenação e nível de comando e nível de... Epá, não faz sentido nenhum, pá. Isto é para os majores, é a cartilha do curso de majores, não é? Curso de promoção major. Não vi... Achei estranho. Tropecei, estão a ver? Tropecei. Da mesma maneira que tropecei quando digo nós temos de agarrar o nível político, vou dizer assim, porque é assim que se deve trabalhar. Vamos comprometê-los com estes efetivos, que é para na próxima legislatura não virem para 27. É assim. Portanto, vamos agarrar. Mas, como disse na minha intervenção, em relação aos efetivos, vejo também com dificuldade onde é que se mete isto numa lei orgânica. Não é adequado. Não é adequado. Mas deve estar em algum sítio. Não chega à resolução do Conselho de Ministros, porque isso, isso leva ao tempo, essas intenções levam ao tempo, não é? Portanto, mas deve estar, Srs. Deputados, permitam-me que eu seja, quer dizer, os Srs. Deputados é que são deputados, não é? Tem de estar em algum sítio, temos de agarrar, é a mesma história que a história do PIB, que foi emitida e foi sugerida, tem de estar. Porquê? Porque nós saibamos com o que podemos contar. Porque, permitam-me, dizem-me assim, lá está o Sr. Jornal com desconfianças. Pois estou, se calhar estou. Daqui por uns tempos vem outro governo e diz que são 15 mil. Quer dizer, não pode ser. Nós temos de nos estruturar ou reestruturar com determinadas veias, com determinados pressupostos de dinheiro e de pessoal. Fundamental. Dinheiro e pessoal. Dinheiro e pessoal. E tudo o resto é secundário. Ou pessoal e dinheiro, vou dizer ao invés. Pessoal e dinheiro. Ora bem, eu vou dizer então que gostava de ter este nível de efetivos em algum sítio. Provavelmente na LOBOFA não fica bem, mas gostava de o ter em algum sítio. E também quero dizer o seguinte, nestes números, nesta contagem, não devem estar os militares na reserva. Que o militar na reserva não comanda, o militar na reserva não é promovido, o militar na reserva está a fazer reserva. Portanto, não devem contar, não é efetivo. Está ao serviço efetivo, mas não é um efetivo. E também o pessoal em instrução. O pessoal em instrução não está pronto. Quer dizer, eu não posso contar com os meus pilotos, como diz o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, e bem, com as pessoas que estão agora a fazer o Epsilon, a tirar o curso de pilotagem, esses ainda não contam. E os reservistas também não. Portanto, este número tem de ser efetivos. Efetivos, faz-me dizer. Faz-me dizer.
Eu percebo o que o Sr. General disse relativamente ao pessoal da instrução. Mas o pessoal na reserva pode estar na efetividade de serviço.
Pode estar?
Pode estar na efetividade
de serviço. Pode, sim, senhor.
Porque há reserva e reserva.
Não, há reserva em casa e há reserva na efetividade de serviço.
Exatamente.
Chama-se assim. É reserva ativa.
E a reserva na efetividade de serviço não deve contar?
Eu acho que não. Eu acho que não. Mas é
estão ao serviço. Estão
mas é discutível. Mas estão em tarefas de. Estão em tarefas administrativas.
É que eu não sei onde é que estão, por isso é que lhes estou a fazer a pergunta.
Por exemplo,
estão sabe, na Comissão de Cultura, não sei de quê.
O Sr. Presidente, deixe-me dizer, onde é que eu utilizava muito o oficial na reserva? Por exemplo, no Instituto, ou nas academias, ou no Estado-Maior do ENCFA, por exemplo, ou na Comissão Histórico-Cultural. Não vou gastar um homem. Eu não posso. Vamos ver. Centro de Recrutamento e Mobilização da Força Aérea. Vou lá pôr um piloto, um mocetão com asa ao peito para receber bem os miúdos e tal. Era bom, era. Isto é, são os americanos, não é? Cheio de lenços e de emblemas e tal. O impacto e tal. Então eu não tenho para voar e vou pôr ali o indivíduo e tal.
Por acaso agora para voar até tem. Não tem áreas de voo para
desenvolver. Exatamente. Para isso ponho lá uma miúda gira. Pronto, quer dizer, para ser apelativo. Mas o problema é que agora entram também miúdas. Tenho para lá. Eu não vou lá pôr um piloto do F-16 capitão. Era desejável, mas não ponho. Quer dizer, não pode ser. Ora bem, eu acho que não devem contar. Mas é um assunto polémico. Porque o poder político, quando eu digo, eu não gosto muito dos poderes, o nível político, eu não gosto muito do poder. Os militares nunca dizem que têm poder, não sei se já repararam. A gente não diz o poder do comandante, diz a autoridade do comandante. Claro que a base da autoridade é o poder que está subjacente. Mas, enfim, eu não gosto da palavra poder. O nível, o escalão político. Aqui, o Sr. Presidente está a ser muito pertinente em relação ao pessoal na instrução. Acha que não devem contar, os reservistas querem que conte.
Não, eu não estou a dizer que quero que conte.
Não, não, o escalão. Eu acho que não devem contar, porque eles não estão prontos para ir para o Afeganistão. Nem para andar aí a fazer alertas e para andar em cima. Não sei, acho que não devem contar. Devem ser 30 a 32 mil dos puros. Dos puros. Preferencialmente, loiros de olhos azuis. Devem ser puros. Portanto, os níveis de autoridade. O senhor deputado Miranda Calha perguntou-me se deve ser aos mais diversos escalões. O senhor deputado, permita-me que diga o seguinte, eu sei que o senhor deputado fez o serviço militar e na Força Aérea. Esses níveis de autoridade que estão aí...
Ninguém é perfeito.
São aplicados. Eu não tenho nada contra a Marinha, nem contra o Exército.
Foi da Força Aérea.
Sim. Não, eu sabia. Não, estes níveis... Vamos começar pelo princípio e dizer assim. Quando eu li isto pela primeira vez, tropecei. Isto foi um grande acalhau. Epá, é este nível. Hoje, se calhar já estou a ficar velho e frouxo e mais combalido. Não se perde nada que lá esteja. Se bem que não parece adequado, mas não se perde nada que lá esteja. Não se perde. Não é por aí que a lei vai ficar mais pobre. Não, de facto, agora estamos a estudar a tabuada, quer dizer, um indivíduo que está a fazer integrais não precisa que venha a tabuada ao lado, ou se calhar agora é capaz de precisar, por causa das máquinas de calcular. Agora, de facto, o Sr. Deputado fez-me uma questão e eu respondo. Qualquer que seja o escalão, o nível, estes níveis da autoridade são aplicáveis. Dentro do span of control, é evidente que o cabo não tem os mesmos níveis de autoridade que tem o general. Mas... aplica-se a todos os colegas, portanto, aos chefes e por ali abaixo. Respondi à pergunta. Depois. Ora bem, articulação operacional. Isto foi o que pus aqui, mais umas coisas. Eu, os seus deputados é que sabem, quer dizer, eu vim cá só dar as minhas chances. Eu não gosto de articulação operacional. Nunca gostei de... em termos militares, diz zero. Acho que se põe as medidas de coordenação... Qualquer coisa. Aliás, eu na altura fiz essa correção, não tenho presente. Não gosto.
mas não foi o seu deputado que me fez a questão, fui eu que a pus aqui daquilo que eu entendi que era relevante. Senhores deputados, não percam a oportunidade para pôr 4 anos. Permitam-me que cometa uma cunha. São 4 anos, não há recondições nenhumas. Andamos nisto, andamos a trabalhar isto há 10 anos. Para que é que são as recondições? Porque é que não são 4 anos? Porque é que não aceitam os 4 anos? Não consigo perceber. E depois começam a tal. Não sei se sou reconduzido, não sei se vou ser reconduzido. Depois começam os outros todos a mexer, a ver, ele será reconduzido, não será. São 4 anos e acabou. E que Deus lhes dê muita saúde. 4 anos, para que é que diz 3 mais 2? E depois vai ao Presidente, e o Presidente pode querer, não interessa, não é este Presidente. São 4 anos, acabou. Porque se não forem 4 anos, são 5. O indivíduo é reconduzido e, portanto, 15 dias antes começa a dizer que fez, e que não é meter a boca no trombone, não sei o quê e tal. Quando são 4 anos, não há recondições. Eu insisti muito com isto. Bom, e tem de ser rotativo o cargo. Tem de ser rotativo o cargo. Isso é que é o joint nessa. Tem de ser rotativo. Porque senão estamos a politizar isto tudo e não pode ser. Politizar, é bom que se politize. Partidarizar, não é. São 4 anos e é rotativo. Ah, mas naquele núcleo só temos chassos. Peço desculpa às senhoras. Não há ninguém. Vão às 2 estrelas. Quer dizer, até um ramo, entre os 3 estrelas e os 2 estrelas, não há de ter um indivíduo com... Peço desculpa, minhas senhoras, com pinta para ser, com competência para ser, então o ramo está podre, quer dizer, é melhor acabar com ele. E atenção, os miúdos, de certeza que gostavam, que é uma abertura, a dizer assim, é, até que enfim que estes dinossauros, vai aos 2, os 3 estrelas começam logo a ficar nervosinhos. Eu não posso esquecer que quando fui nomeado chefe de Estado-Maior da Força Aérea, era o segundo mais moderno. Houve 3 chassos que se foram embora. Lembrou-se? Foram-se embora. Só me facilitaram a vida. Porque se ficassem lá, como tinha acontecido com o Álvaro Martins, só ficavam ali a pôr areia na engrenagem. Ainda bem que se foram embora. Ainda bem. Simples como água. Foram-se 3 logo embora. Eu disse, olha, ainda bem. Pronto. E os de baixo ficaram todos contentes porque foram promovidos. Eu vi que os seus deputados não fixaram bem isto e eu acho que não fixaram, não quiseram fixar. 4 aninhos e chega. Não há recondições. Não é? Acabou. Não é? Rotativo. O joint começa por cima. Eu rendi um homem do Exército, devia ter rendido um homem da Marinha. Os ramos também têm de fazer pela vida. Os ramos, quando nomeiam o chefe do ramo, com a perspectiva de que ele, pela rotação, vai ser aquele, não vão nomear um indivíduo que tem 65 anos. Foi o que aconteceu com o Salim Lopes. O Salim Lopes tem 65 anos. Enquanto que eu, quando fui nomeado Senfa, tinha 59. Os ramos também têm de preparar isto. Não é só queixarem-se depois, à posteriori. Ah, devia ser rotativo. Quer dizer, no caso, agora fulanizando, o Fragoso, o almirante, foi rendido em dezembro. Ou em novembro, dezembro. E eu saí em fevereiro. Olhando para as idades... E mantendo os 65 anos, também se for, são 66, mas isso ainda vai correr muita água debaixo das pontes. Tem de nomear chefe do ramo um indivíduo que possa ser, que tenha idade, que não fique bloqueado pelo limite de idade. Mas, como está, o Senfa não tem que ter sido chefe de Estado-Maior. Como está, é escolhido entre os almirantes, entre os vice-almirantes e os tenentes generais. Pode ser um 3 estrelas, passa Espanha. O atual chove, eles têm o gemado, o chefe do Estado-Maior de Defesa, era vice-sema e passou para sempre, para chove. Logo ali...
O que é que aconteceu ao sema?
O sema aguentou mais 3 meses e depois foi-se embora. Pura e simplesmente. Não sei se foi por iniciativa dele, se foi o governo, ou estava a terminar o mandato. Tem de ser assim. É assim que se urbanece. Agora está aqui o revolucionário e tal. Não... Se naquele naipe o chefe que vem a seguir, que é rotativo, é aquele que interessa e está mais preparado, é desejável que assim seja. Quer dizer, eu não estou a dizer que... Agora, o poder político, o escalão, o nível político, o escalão político tem de ter capacidade, liberdade de ação para escolher. Agora, escolhe rotativamente. E se não chega aqueles três, os 3 estrelas, alarga as 2 estrelas. Porque a diferença não é muito grande. Eu já disse que os chefes dos ramos não gostam disto. Reagem. Mas eu acho que
Então, se nós tivermos um 12 estrelas, peço desculpa, um Santos Costa qualquer, o Santos Costa qualquer com 12 estrelas, o capitão Santos Costa, que foi ministro da Defesa, nem sequer era capitão, não é? Porquê que esse homem há de estar ali a apodrecer para chegar à frente? Até pode morrer pelo caminho. Porquê que não é logo? Porquê que a gente diz assim? Vamos, uma vez o ministro perguntou-me em relação a um homem graduado em Comodoro, que estava a comandar a Operação Atalanta. Né? Estou a referir-me ao Novo Palma. Sim. Ele disse-me, Sr. General, o Novo Palma pode ser... Eu disse, não, ele é capitão de mar e guerra, é graduado em Comodoro. Disse, não pode ser. Está fora da escolha. Porque o seu ministro tem de escolher entre os três estrelas. E houve uma proposta. Houve uma proposta, Sr. Presidente e Srs. Deputados, da Lobofa, que trazia... abrangia os dois estrelas, que foi imediatamente repudiada por chefes militares. Mas, enfim, eu estou a dizer isto para abrir a possibilidade da rotação. E os 4 anos? Porquê é que são 3 mais 2? Porquê? Porquê é que não são 4? É para haver ali o jogo e tal. É para... Eu não sou conduzido, se não for conduzido e tal, e não sou chamado 15 dias antes e tal, vou-me demitir. E não... tem sido sempre uma desgraça. Tem sido sempre uma desgraça. Feio, muito feio. Aconteceu agora, com a Marinha. A gente sabe. Vai, não vai, não sei se vou, não sei o quê. Quer dizer, são 4 anos e acabou. Chega perfeitamente. Ora bem, então agora vamos à parte mais difícil, que é Conselho de Chefes. Eu digo, o Sr. Deputado Miranda Calha, Conselho de Chefes e Conselho Supremo Militar, que também foi revogado. O Conselho Supremo Militar também desapareceu. Quer dizer, nós temos... Quem são responsáveis pelas Forças Armadas? É o não sei quem, sou o Presidente, não sei quem não. Sou o Presidente da República, o Governo, blá, 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 blá. E tiraram, foi, deleted o Conselho Supremo Militar e o Conselho de Chefes. O Conselho Supremo Militar, embora seja com o ministro, é importante. E deve ter uma ata. E deve se reunir mais vezes. Até porque estatutariamente, a lei impõe para a aprovação da lei de programação militar, da proposta de lei, porque a aprovação é dos senhores deputados na Assembleia da República, e muito bem, não é? Vai a Conselho Supremo Militar, o Conselho Supremo Militar, o peso das instituições. Portanto, aquilo que eu digo em relação ao Conselho de Chefes, digo também em relação ao Conselho Supremo Militar, que ficou aqui completamente diluído, claramente. Conselho de Chefes, o senhor deputado Miranda Calha, que é uma pessoa que já anda aqui também há muitos anos, quer que eu faça o trabalhinho, e diga lá onde é que é. O senhor deputado, é simples, é ficar como estava. É ficar como estava. Eu peço desculpa, quer dizer, se estava bem, porque é que não fica como estava? Eu tenho aqui a lei antiga e tenho aqui a outra. É que esta proposta, Sr. Deputado, está assim. Deixa de existir, o Conselho de Chefes já não é responsável pela Defesa Nacional. Até é responsável porquê? É coordenador e um órgão de consulta. Mas à frente, repete, como a lei que está em vigor, a Lobofa, que dá a parecer sobre e delibera sobre. Por exemplo, é estranho, Srs. Deputados, deixem-me dizer-vos, dá parecer sobre a LPIM, mas delibera sobre a lei de programação militar. Devia ser a mesma coisa, devia ou dar parecer ou deliberar. E no meu entendimento, deliberar, eu deliberei, não é a mesma coisa que eu consultei. Não é a mesma coisa. Quer dizer, o Sr. Deputado Correio de Jesus está a olhar para mim, quer dizer, em termos jurídicos, acho que tem pesos diferentes, acho eu. Quando se diz assim, mas não decide nada. Mas, quer dizer, não estamos aqui para decidir. Por exemplo, propõe promoções oficial-general. O Conselho Superior de Defesa Nacional, que é o que é, presidido, o Sherman é o seu Presidente da República, também só confirma. Quer dizer, vamos lá ver, de facto, isto está bem feito. De facto, isto vai de escalão em escalão até ficar consolidado. E eu acho é que, nesta proposta de lei da Lobofa, Sr. Deputado, Miranda Calha, continua, diz, é só de consulta ou de coordenação, e mais à frente volta a dizer que delibera e dá a parecer. E, portanto, aí não há alteração nenhuma. Só que na parte inicial, eu peço desculpa porque me pediu, e eu vou fazer isto logo. Artigo 1º diz assim, os órgãos de Estado diretamente responsáveis pela Defesa Nacional, pelas Forças Armadas, são os seguintes: Presidente da República, Assembleia da República, o Governo, Conselho Superior de Defesa Nacional, e o E está revogado, que devia ser o Conselho de Chefes, julgo eu. ou o Conselho Superior Militar. E depois diz assim, além dos órgãos referidos nos números anteriores, são diretamente responsáveis, não são diretamente, são também diretamente, porque já atrás também estão diretamente, parece-me, no meu português, que é o nosso, pelas Forças Armadas e pela componente militar da Defesa Nacional, já aqui é já a componente militar, não é a Defesa Nacional, é a componente militar da Defesa Nacional. Revogado, era onde estava o Conselho de Chefes. Pois é, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, da Armada e Exército da Marinha. Pois, constitui ainda órgãos de consulta, isto é novo, em matéria de defesa nacional, o Conselho Superior Militar e o Conselho de Chefes de Estado-Maior. E eu pus aqui. E depois, à frente, delibera. Delibera e dá a aparecer. Está igualzinho ao anterior. Eu acho que esta parte aqui é que tem de ser alterada, no meu entendimento. Porque isto, nós quando lemos um documento, eu pelo menos começo a ler pelo princípio, e portanto o primeiro impacto é só de consulta. E depois não é. Há incoerência aqui. Eu não estou, nem sequer estou a dizer, posso dizer, e sabem qual é a minha opinião, se concordo ou não concordo. O que eu estou a dizer é que há incoerência na leitura do documento, na nova proposta. Porque diz que é de consulta, mas à frente já que é de coordenação. Isto esbate a importância do Conselho de Chefes. E o Conselho de Chefes é importante. É um dos quatro chefes que formalmente se reúnem e partem-se uns aos outros, mas têm de sair dali numa posição consolidada. De tal maneira que o chefe de Estado-Maior ainda tem voto de qualidade. E o Conselho Superior Militar é outro nível, a um nível superior. Afinal, vamos lá ver, quando a gente diz o nível político, o ministro tem um nível político-estratégico. Onde é que se exerce esse nível político-estratégico? Formalmente, Conselho Superior Militar. E onde é que se exerce Estas coisas são importantes. E depois, estas coisas, eu acho que a doutrina é extremamente importante, que é para depois podermos baralhar tudo. Nós temos de saber o que é comando completo, comando operacional, comando tático, comando, que é para depois conseguirmos baralhar tudo sem nos baralharmos. O ministro tem... Portanto, o escalão político tem comando político, que não se utiliza muito, e estratégico. Impõe, define, o governo, porque é transversal, define política de defesa nacional e o ministro executa. E depois tem de controlar e inspecionar para ver se está a ser feito como determinado. O SENCVA tem, claramente, comando estratégico, aí de tropas, e comando operacional. O ministro não tem comando operacional. O ministro não tem competência disciplinar. O ministro não pode dar punições. Depois, os chefes dos ramos têm comando tático. E tudo isto é muito importante. É muito importante que é para depois baralharmos isto tudo, mas sabermos que não estamos baralhados. Assim sendo, onde é que se exerce, todos os dias, naturalmente, numa democracia em que os militares devem estar, não há a mínima dúvida disso, subordinados ao poder político. Porque os militares, quando andam aí com essas coisas, quando estão em cargos políticos, seja à esquerda ou à direita, só fazem asneiras. E só fazem asneiras porquê? Porque não têm valência, não têm apetência para isso. Se me permite, Sr. Presidente, pela amizade e intimidade que temos, o Marechal Spínola foi o último cabo de guerra. Vejam o que é que ele foi como Presidente da República. Ia-nos atirando para uma guerra civil. E quando se diz, e o Marechal Costa Gomes? O Marechal Costa Gomes evitou-a no 25 de novembro, não é? O Rolha andou ali, dizia uns que sim, uns que não, e tal. Eu estou a dizer isto porque o Marechal Costa Gomes, sabem qual era a arma do Marechal Costa Gomes? Ninguém consegue adivinhar. Porque é muito difícil. O Marechal Spínola era cavaleiro, tipicamente, não é? Pingalinho, monóculo e tal. E o Marechal Costa Gomes? Engenheiro, não é? Por ali e tal. Era cavaleiro. A arma dele era de cavalaria, oriundo. Era aluno de 20 ou 19, na Faculdade de Ciência e tal. Bom, portanto, o Marechal Spínola foi um grande comandante. Agora, não foi um grande... Peço desculpa de estar em ITM, não foi um grande presidente. Quer dizer, porque aquilo não é uma cavalariça. Aquilo, não, é comandar ali Belém, comandar, não é propriamente um regimento, não é? Bom, acho eu. Ora bem, portanto, a questão que se põe é... Onde é que o ministro exerce claramente as suas competências políticas, formalmente, político-estratégicas? Conselho Superior Militar. Onde é que o SENCVA exerce as suas competências estratégico-operacionais? Estratégico e ou operacionais? Conselho de Chefes. Porque tudo isto, peço-vos desculpa, é para fazer a guerra, se necessário. Isto não é propriamente para, se for necessário, para os militares fazem a guerra para impor paz. Para impor a paz. O João Paulo II, o bom Papa João Paulo II, agora santo, uma vez a receber uma delegação de militares italianos, disse assim: vós sois os verdadeiros obreiros da paz, os militares. Porque quem fez a guerra dá um valor à paz. Uma segurança, não é? Eu às vezes digo à minha mulher, vou no carro e vejo uma miúda, ali no, onde eu moro, ali em São João de Estoril, à noite sozinha, e diz: isto é uma coisa, a gente não dá valor ao que isto quer dizer. Ainda temos, não é? Ora bem, é por isso que eu acho que o Conselho de Chefes é mais... Oh, Sr. Deputado Miranda Calha, permita-me que diga-se, o que é que está mal com o Conselho de Chefes na lobofa que está em vigor, para ter que se alterar? O que é que está mal? É a minha questão. Portanto, é deixar de estar como está. Eu respondi à questão que o Sr. Deputado me fez. Quer dizer, até porque está incoerente. Se querem que seja só de consulta, não dizem à frente que é deliberativo e que dá a parecer. É só de consulta. Fica assim. É o que eu tenho a dizer. Eu não sei. Respondi. Agora, naturalmente que eu só tenho que... Eu estou numa posição confortável neste momento, se bem, como eu disse, não, nunca, nunca é. Se me virem na televisão a dizer mal de não sei quê, e a ser inconsequente e ingrato em relação à instituição que fez de mim um homenzinho, é a altura de me meterem no já estou com o alemão, já estou com o alemão. Nunca o farei. Agora, acho que isto não é necessário. Necessário são outras coisas. São outras coisas. Muito obrigado. Não sei, fiz o melhor que pude.